Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo, Rafael. Para resolver conflitos ou problemas que batem às portas do Poder Judiciário, não é necessário obrigatoriamente que se aguarde uma sentença judicial. E nessa edição, eu espero mais uma vez poder contribuir com comentários e informações relevantes sobre a conciliação e a mediação na Justiça do Trabalho, sempre levando esta mensagem de que se tenha em mente, de que a sociedade tenha em mente, que uma solução de consenso sempre é um caminho possível, viável, eficiente e, acima de tudo, pacificador para a solução de problemas.
Muito bem, doutor Rogério. Nesta edição, temos o giro de notícias no primeiro bloco, com as principais notícias relacionadas à conciliação na Justiça Trabalhista. Depois, no segundo bloco, reprisaremos a entrevista com a juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, Doroteia Silva de Azevedo Mota. Ela assumiu a função de auxiliar da presidência do TRT baiano e falou sobre a importância da conciliação para a nova gestão do tribunal. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
A gente abre o giro com uma informação da 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, em Mato Grosso, onde a disputa judicial, tendo de um lado a família de um empregado morto em acidente de trabalho e de outro a mineradora empregadora, foi resolvida por meio de um acordo homologado. A trágica morte do mecânico ocorreu em 2015. Ele foi atingido por uma pá carregadeira enquanto trocava o óleo dos carros no pátio da empresa. O trabalhador deixou esposa e um filho pequeno. O montante a ser pago à família, a título de compensação pelos danos decorrentes do acidente, está sendo depositado em parcelas mensais, conforme acertado entre as partes. A reclamação da família do mecânico foi uma das mais de 3.500 que foram ajuizadas no ano passado, em decorrência de acidentes de trabalho registrados no estado do Mato Grosso. Doutor Rogério, a conciliação em casos como este ajuda a acelerar o fim do litígio, trazendo benefícios para os dois lados, não é mesmo?
Olha, Rafael, eu já tive como juiz do trabalho a oportunidade de mediar alguns casos de ações que postulavam indenizações decorrentes de acidente de trabalho, né? Eu tive uma experiência que eu diria assim emblemática, que envolvia o caso de um trabalhador que havia falecido durante o trabalho. Ele dirigia um caminhão e havia deixado na ocasião um filho de 3 anos de idade e uma esposa de menos de 30 anos de idade. E eu diria que nós tivemos um resultado bastante exitoso, boa parte, né, apenas uma hipótese, graças à compreensão, à postura dos advogados de ambos os lados. Eu apresentei um modelo para os advogados, né, e os advogados estavam assim muito ponderados, muito, inclusive sensíveis à situação, e nós conseguimos construir um modelo, a partir desse modelo conseguimos construir um acordo com base numa análise compartilhada de gestão de risco, ou seja, nós discutimos a percepção de probabilidade de condenação, no caso a condenação por dano moral e material, qual poderia ser o valor e mesmo o pensionamento. Discutimos as percepções de ambos os advogados em termos de probabilidades de resultados e, com base nisso, né, eu estou encurtando aqui a história, conseguimos chegar a um consenso. Então, eu estou contando essa história para dizer que, na linha desse caso que nós acabamos, né, que você acabou de relatar, Rafael, mas para que o nosso ouvinte entenda que, mesmo em situações sensíveis e delicadas como essa, há espaço para uma solução de consenso que pode ser mais eficiente, inclusive, que uma decisão judicial, e não tenho dúvida que foi o caso que eu comentei aqui, e parto da premissa que também foi em relação a isso que acabamos de noticiar.
Exatamente, doutor Rogério. A gente segue com uma notícia do SEJUSC, do segundo grau, do TRT do Rio Grande do Sul, que homologou um acordo de R$ 869 mil entre um bancário, a Caixa Econômica Federal e a Fundação dos Economiários Federais. O trabalhador demandava o pagamento de diferenças em parcelas salariais e a complementação da aposentadoria. A administração do TRT do Rio Grande do Sul tem promovido reuniões com empresas que possuem um número elevado de reclamatórias trabalhistas, os chamados grandes litigantes, para promover a cultura da conciliação. Este tipo de estratégia costuma surtir efeito, não é mesmo, doutor Rogério?
Olha, Rafael, eu tenho dito aqui, né, reiteradamente, que quando nós falamos de política pública em geral, não só política pública judiciária, né, boa vontade, empenho, disposição são ingredientes fundamentais, né, e comprometimento com a política pública. E eu posso afirmar que é isso que vem acontecendo no TRT da quarta região, felizmente, né, no TRT do Rio Grande do Sul. Nós temos colegas lá, inclusive à frente do SEJUSC de segundo grau, o desembargador Martins Costa, que esteve conosco aqui no programa Conciliando na semana passada, inclusive que organizou um evento muito interessante, né, de um diálogo com a sociedade sobre a política de conciliação essa semana, em que eu estive a oportunidade de estar presente, mas nós temos colegas de um comprometimento e de um envolvimento altíssimo com a política judiciária de conciliação, como eu disse, como o desembargador Martins Costa, o juiz Luiz Tati, o juiz Eduardo Vargas, enfim, e obviamente a administração do tribunal. E esse caso que você acaba de relatar aqui apenas é reflexo disso. O ponto importante que é preciso chamar a atenção é que lá existe um SEJUSC de segundo grau estruturado. O SEJUSC de segundo grau é uma possibilidade, inclusive o ministro Renato, enquanto vice-presidente do CSJT e gestor nacional da conciliação, tem olhado com muita atenção o SEJUSC de segundo grau. Ele considera que o SEJUSC de segundo grau é algo que nós precisamos olhar com cuidado e investir nisso, porque nós estamos falando de processos quanto aos quais já houve um pronunciamento do judiciário. E isso pode ser um elemento que venha a contribuir, ainda que não definitivo, com uma solução de consenso. Então, o TRT da 4ª Região está de parabéns por essa iniciativa, como também os outros tribunais que estão trabalhando com o SEJUSC de segundo grau, como a 3ª Região, que atua no estado de Minas Gerais, a 15ª Região, que pega Campinas, a 6ª Região também existe um SEJUSC de segundo grau. Enfim, né, esse é um exemplo que precisa ser estudado e, na minha opinião, seguido pelos demais tribunais regionais do trabalho.
E para concluir nosso giro, vamos falar do SEJUSC de Florianópolis, que por iniciativa própria realizou uma audiência única para tratar dos casos de 17 operários. Sem receber desde janeiro por conta da interrupção de diversas obras na capital, os trabalhadores concordaram com uma proposta de conciliação e vão receber R$ 212 mil em dívidas. Embora envolvessem obras diferentes e tramitassem em varas distintas, os processos eram parecidos e foram conciliados de uma só vez. Os empreiteiros responsáveis pelas obras alegaram que não tinham como pagar os salários sem o repasse das construtoras, acionadas judicialmente para assumir a dívida. Além de garantir o pagamento dos salários atrasados e das verbas de rescisão, os acordos também vão permitir que os trabalhadores possam sacar o FGTS e receber o seguro-desemprego, caso não consigam retornar ao mercado. Uma segunda rodada de negociação envolvendo outros 20 operários das mesmas empreiteiras está agendada para o dia 2 de maio no SEJUSC. Medidas assim servem para acelerar ainda mais o caminho das ações na Justiça do Trabalho, não é mesmo, doutor Rogério?
Pois é, Rafael, olha, não é o primeiro caso envolvendo uma situação como essa em que a gente trata aqui. Veja só o que uma solução de consenso pode proporcionar. E comparando, principalmente comparando com a solução tradicional. O que a solução tradicional, ela geralmente não tem porquê e não vai levar em conta se a empresa vai fechar ou vai acabar, se a obra vai parar ou vai fechar. Quer dizer, não há espaços para essas soluções construídas numa mesa de negociação que permitam a satisfação dos direitos que eventualmente estejam pendentes ou quanto aos quais se discute a pendência e, acima de tudo, a manutenção do empreendimento, que implica em manutenção de emprego, que implica em manutenção da fonte de sobrevivência de trabalhadores. É só isso, é só disso que nós estamos falando. Obviamente, isso não acontece de graça, né? Ou seja, essas soluções dependem de uma série de fatores e, acima de tudo, engajamento, envolvimento, empenho e esforço dos atores, a começar pelos atores do Poder Judiciário. Então, ou seja, é preciso que o Tribunal dê condições, né? No caso aí, ou seja, o TRT da 12ª Região proporcionou as condições estruturais e operacionais através do SEJUSC. É preciso que aqueles que estão à frente da mediação e da conciliação, né, os magistrados, conciliadores e mediadores, se empenhem. É preciso que as partes e os advogados também tenham boa vontade, bom senso e racionalidade para se chegar a esse tipo de situação. Com a articulação desses elementos, é sempre possível buscarmos essa solução de consenso. Aliás, eu aproveito aqui para destacar, lá na 12ª Região, especificamente no SEJUSC de Florianópolis, né, nós temos um colega extremamente engajado e comprometido, né, eu diria vibrador, com a política de conciliação, que é o juiz Walter Túlio, né, o meu grande amigo Walter Túlio, e que tem proporcionado grandes resultados à sociedade e ao jurisdicionado catarinense, que bate as portas da Justiça do Trabalho.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a reprise da entrevista da juíza Doroteia Silva de Azevedo Mota, do TRT da Bahia. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Nesta edição, a gente reprisa a conversa com a juíza Doroteia Silva de Azevedo Mota, auxiliar da presidência do TRT Baiano. Juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, ela comentou as principais políticas de conciliação adotadas pelo TRT da 5ª Região. O bate-papo foi exibido em novembro do ano passado. Vamos ouvir agora a entrevista, que também teve a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva.
Entrevista.
Vamos conversar com Doroteia Silva de Azevedo Mota, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, que assumiu recentemente a função de auxiliar da presidência do TRT Baiano, sobre os principais projetos que a administração pretende implantar no regional. Seja muito bem-vinda, juíza.
Ah, muito obrigada. Eu é que agradeço.
Doutora, qual a importância da conciliação para a nova gestão do TRT da 5ª Região?
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, a você também, agradecer pelo convite de estar aqui hoje, Dr. Rogério Neiva, e dizer que a conciliação para a presidente do TRT, que tomou posse recentemente, no dia 6 de novembro, doutora Maria de Lourdes Linhares, para ela a conciliação realmente é fundamental. E eu digo isso não apenas pelas entrevistas que ela já concedeu lá por ocasião da posse, em conversas, em tratativas com ela, mas por dois fatos principais. Um deles é até um pouco pessoal, eu fui auxiliar dela, juiz auxiliar dela, quando eu era substituta, na 12ª Vara do Trabalho de Salvador, e ela era a juíza titular da vara. E nós tivemos uma convivência muito boa, muito profícua, não só em termos pessoais, de amizade, mas até no próprio trabalho. E ela sempre teve esse interesse pela conciliação. E agora, como presidente do tribunal, um tribunal grande, que é o Tribunal da Bahia, ela continua com esse firme propósito de dar andamento à conciliação e agora também à mediação. Tanto assim é que um dos projetos que ela, e esse já é o segundo ponto, é um dos projetos que será implementado agora na gestão dela é o projeto que ela chama, ela já apelidou de Conciliando, que é um projeto que se refere à implantação do NUPEMEC, do SEJUSC, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito, no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Então, realmente, ela tem esse intuito conciliatório, é uma pessoa muito conciliadora e que tenta resolver os litígios, os conflitos que chegam até lá. Não só os conflitos, até mesmo os conflitos internos, ela tem um espírito muito conciliador para resolver esses conflitos. Então, eu posso dizer, assegurar mesmo que a conciliação é uma das principais metas da gestão atual.
Doutora Dora, até em primeiro lugar, eu devo dizer que eu fico muito feliz em saber dessa notícia, que representa um passo importante para o movimento pela conciliação e, ao mesmo tempo, para as políticas judiciárias de conciliação, considerando a importância do TRT da Quinta Região, que tem atuação no estado da Bahia. E, aliás, né, Rafael, aproveito aqui para fazer aqui uma reivindicação de direitos autorais, porque a presidente está se apropriando do nome do nosso programa Conciliando, né? Mas é uma apropriação muito bem-vinda, muito saudável.
Positiva.
Exatamente, que muito contribui também para o avanço das políticas e da filosofia, acima de tudo, da solução autocompositiva. Antes de fazer a pergunta aqui para a doutora Doroteia, eu quero esclarecer aos nossos ouvintes que seguramente a atual presidente do TRT da Quinta Região andou muito bem ao escolher a doutora Doroteia, né? E aproveito também para parabenizá-la pelo convite, pela nova missão assumida, porque a doutora Doroteia, eu diria que faz parte do grupo dos militantes e entusiastas da causa da conciliação. Não só pelo seu interesse e o seu envolvimento e engajamento no tema, mas por suas credenciais acadêmicas. A doutora Doroteia, para quem não sabe, ela não faz muito tempo concluiu um LLM, né, que equivale a um curso de mestrado, numa universidade nos Estados Unidos, que é considerada uma das maiores, se não uma das mais importantes, se não a mais importante na área de resolução apropriada de disputas, que é a Pepperdine University, que fica sediada na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Então, a doutora Doroteia não é alguém que cai de paraquedas na política judiciária de conciliação, é alguém que não só tem um envolvimento e engajamento no tema, mas que tem uma expertise e uma base acadêmica muito importante. Então, seguramente, né, isso mostra para os nossos ouvintes como a gestão atual, por um lado, da Quinta Região, foi feliz na escolha da magistrada responsável por conduzir essa política judiciária, como ao mesmo tempo está alinhada, né, ou seja, está atuando de forma comprometida com a busca desse objetivo maior. Então, eu perguntaria, doutora Doroteia, para que a senhora falasse um pouco mais para os nossos ouvintes, quais são os principais projetos em termos concretos que já estão colocados e se pretende que sejam executados em termos de política judiciária de conciliação pela atual gestão do TRT da Quinta Região?
Bem, como eu já havia mencionado antes, existe o projeto da criação do NUPEMEC, que já está mais ou menos instituído, mas ainda faltam alguns detalhes.
Doutora Doroteia, só para explicar para os nossos ouvintes o que é o NUPEMEC, que muitos ainda não se familiarizaram com essa terminologia.
É um núcleo de solução e um núcleo de mediação de conflitos que consta da resolução 174 do CSJT, que foi editada em 30 de setembro de 2016, e ele vai tratar justamente dessas políticas judiciárias. No caso do NUPEMEC da Bahia, políticas judiciárias regionais de implantação da conciliação. E, aliás, devo dizer que a adoção do termo conciliando pela nossa presidente realmente se deve, com certeza, ao sucesso do programa, não é?
Muito bem.
Capitaneado aí por Dr. Rogério Neiva, muito bem, por sinal, que também parabenizo. E, então, a criação desse NUPEMEC é um desses objetivos, faz parte desse projeto, e do SEJUSC, que já é algo mais prático, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito. E nesses é que vai funcionar toda a conciliação e a mediação, como, aliás, já existem alguns outros regionais, né? E o nosso vai começar a fazer isso agora em diante.
E já existe uma definição de como os SEJUSCs vão funcionar, como vão ser, por exemplo, o recrutamento dos conciliadores mediadores, vão ter servidores lotados no SEJUSC, vão ser servidores voluntários, isso já está definido?
Não, ainda não está definido. Nós estamos apenas no começo. Como eu falei, a posse ocorreu no dia 6 de novembro, a posse da nova mesa diretora, que é composta, inclusive, por 4 mulheres guerreiras, juízas de carreira. E com essa, a partir da semana passada foi que nós começamos a nos reunir para tratar desse assunto. E também nós precisamos da composição do NUPEMEC para definir como será isso, né? Porque não sou eu que vou definir, não são pessoas isoladas que vão definir, não é nem mesmo a presidente que vai definir isso. O NUPEMEC, a princípio, estará encarregado de traçar, né, essas linhas de atuação do SEJUSC.
Conversamos aqui no programa Conciliando com Doroteia Silva de Azevedo Mota, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, que assumiu recentemente a função de auxiliar da presidência do TRT Baiano. Juíza, muito obrigado pela presença.
Eu é que agradeço.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje foi enviada para nós pelo ouvinte Matheus Garzon. Ele ouviu dizer sobre uma técnica de negociação e conciliação chamada de teste de realidade. Doutor Rogério, o senhor pode nos explicar que técnica é essa?
Olha, essa é uma pergunta interessantíssima e importantíssima que o nosso ouvinte nos traz, e até fugindo um pouco da temática que a gente tem trabalhado aqui, envolvendo aspectos puramente jurídicos relacionados à conciliação. Eu acho importante realmente que no programa a gente aborde, no bloco da dica do dia, não apenas aspectos jurídicos relacionados à solução autocompositiva, relacionados à conciliação de processos judiciais, mas também aspectos que envolvem aí as técnicas e estratégias de conciliação, mediação e negociação. Muito bem, o teste de realidade é uma técnica específica, é uma técnica de negociação, conciliação e mediação, e aí só para esclarecer o ouvinte que eventualmente pode estar em dúvida, né? Eu estou falando em conciliação, mediação e negociação, né? Isso é a mesma coisa? Então só para esclarecer o ouvinte, qual é a diferença entre a negociação, a conciliação e a mediação? A negociação, né, que seria a negociação estrito senso, né, em sentido estrito, porque na verdade a mediação e a conciliação também são processos que são frutos da negociação. Qual é a diferença da negociação estrito senso para os dois? Em primeiro lugar, a diferença é que na negociação típica, as partes buscam resolver o conflito por meio do diálogo, por meio de uma solução não imposta, por meio do consenso, sem a participação, sem a colaboração de um terceiro neutro. Então, ou seja, a negociação típica seria a busca da solução de forma direta entre as partes, sem a participação de um terceiro. Na conciliação e na mediação, nós temos a participação de um terceiro. Qual é a diferença? A diferença é que na conciliação, o terceiro faz proposta. Ele tem uma postura mais interventiva, mais ativa, mais o que nós chamamos tecnicamente de avaliativa. E na mediação, o terceiro, ele estimula o diálogo, que teoricamente teria sido rompido. Ou seja, ele adota uma postura tecnicamente mais facilitativa. Ele não apresenta a proposta na prática. Então essa, fundamentalmente, é a diferença entre esses três processos. E a técnica do teste de realidade pode ser adotada em qualquer um desses, inclusive na mediação. Obviamente que no caso da mediação é preciso um certo cuidado, porque o mediador não adota a postura avaliativa. Então, nesse caso, ele usaria o teste de realidade como uma provocação, ou seja, não é ele que está fazendo a avaliação. Ele estaria provocando as partes a fazerem a avaliação. Muito bem, o que é o teste de realidade? Em primeiro lugar, conceitualmente falando, o teste de realidade é uma técnica cabível quando há uma incompatibilidade, um desalinhamento entre a percepção da realidade pela parte e a realidade efetivamente considerada. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, corriqueiro, o reclamante apresenta uma proposta de acordo, né, ou ele coloca que o mínimo, numa discussão de valores, ele apresenta que o mínimo que ele aceitaria para fechar um acordo seria 10 mil reais. Enquanto que se a gente liquidasse tudo aquilo que ele está reivindicando na petição inicial, efetivamente, se eu pegar tudo que ele está dizendo e considerar tudo que ele está dizendo verdade, aquilo não chegaria a 5 mil reais. Então haveria aí uma incompatibilidade, né? Esse é um exemplo claro, né? Existem outras situações não tão claras assim, como por exemplo a percepção quanto à probabilidade do resultado do processo, né? O sujeito chega dizendo que, ou assumindo a premissa de que tem a certeza de que irá ganhar a causa, ou do outro lado, né? De um lado ou de outro, e na verdade se a gente faz uma análise fria, até numa análise mais racional e probabilística, nós vamos chegar à conclusão que há pouquíssimas chances de se ganhar aquela causa, né? Então, são situações em que há uma incompatibilidade, há um descompasso, um desalinhamento entre como a realidade é percebida pela parte e a realidade efetivamente considerada. Nessas situações vai caber o teste de realidade como um caminho, como uma técnica para que a pessoa possa promover um alinhamento entre a sua percepção da realidade e a realidade efetivamente considerada. Pois bem, estabelecido esse conceito, aí nós temos que ter algumas preocupações em como fazer o teste de realidade. A primeira preocupação que eu diria que é preciso ter em mente, isso é muito importante, não só por parte de mediadores e conciliadores, mas inclusive por parte de advogados, é que o teste de realidade não pode ser visto como um meio para mostrar que a outra parte está errada. Inclusive no sentido de diminuir do ponto de vista psicológico a condição da outra parte. Então essa é a primeira preocupação. E isso, levando em conta essa preocupação, nós precisamos ter cuidado em como conduzir o teste de realidade. E aí nesse sentido eu destaco dois aspectos importantes. O primeiro corresponde à formulação de perguntas, né? A formulação de perguntas é um caminho muito importante para isso. E a outra dica que eu diria na condução do teste de realidade é usar aquilo que na psicologia comportamental, né, tem uma área na psicologia comportamental chamada comportamento verbal, né? E lá no comportamento verbal nós temos um conceito técnico que nós chamamos de operantes verbais. Existe um conceito que se chama um mecanismo que se chama autocrítico. O que é o autocrítico? É quando nós alteramos o formato daquilo que nós chamamos de operante verbal principal. O que eu quero dizer com isso? Qual é, né, o que eu quero nesse caso? Eu quero provocar a outra parte a perceber que ela tem uma percepção da realidade incompatível com a realidade. Então, quando eu uso um autocrítico, eu estou alterando a forma que eu estou fazendo aquela colocação para aumentar a probabilidade, né, e esse é o conceito, de que a outra parte adote aquela postura que eu quero, né? Então, assim, na prática, encurtando e resumindo a história, o que eu quero dizer com essa história aí desse autocrítico é o quê? É eu mudar a forma como eu falaria. Então essa é a nossa dica do dia de hoje.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de participação. É sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando. Essa importante política pública judiciária da vice-presidência do CSJT em parceria com a coordenadoria de rádio e TV do TST e a Rádio Justiça, estar levando aqui a mensagem da conciliação enquanto uma forma importante, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução de conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.